Nosso assunto agora é trânsito. Vamos conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está com a gente em 95,5 FM. Olá, secretário. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Tudo certo.
Secretário, essa semana nós falamos sobre requerimentos aprovados na Câmara Municipal, dois requerimentos tratando sobre o trânsito. Um deles pedindo para uma determinada rua um quebra-molas ou um redutor de velocidades. E um outro pedindo uma faixa elevada para pedestres. Eu gostaria de saber o seguinte, a Secretaria de Mobilidade Urbana recebe muitos pedidos desse tipo e qual é a resposta geralmente?
Na realidade, a maior queixa que chega na Secretaria de Mobilidade, tanto da Câmara de Vereadores como da população em geral, através de 156, através de qualquer canal de comunicação, é quanto a combater ao excesso de velocidade. É a maior queixa do maringaense mesmo isso. Porque a cidade possui muitas vias arteriais, avenidas que propiciam esse excesso de velocidade. Então, a maior queixa da população realmente é para combater o excesso de velocidade. O que ocorre com as lombadas físicas e com as faixas elevadas é que existe uma legislação federal muito rigorosa quanto à utilização desses elementos. E pouca gente sabe disso, não é? Por exemplo, a faixa elevada jamais pode ser usada como redutor de velocidade. Faixa elevada você só pode colocá-la onde o trânsito já é acalmado, onde a velocidade não é no máximo 40 km por hora. Isso tem que ser comprovado através dos estudos técnicos. Então o técnico vai lá, que são os engenheiros e os agentes de trânsito, medem a velocidade no local e se constatou-se que o local tem excesso de velocidade, pronto. A faixa elevada já está descartada, porque ela não pode ser usada como elemento para reduzir velocidade. Quais são os outros elementos que a gente tem, as ferramentas para diminuir a velocidade? Uma delas é a lombada física, popular quebra-molas. Porém, existe uma legislação muito rigorosa também para a instalação de lombadas físicas. O primeiro requisito para se instalar uma lombada é alto índice de acidentes no local. Então, quando chega um pedido de lombada, a gente vai lá nas estatísticas da Polícia Militar, e lá tem um registro, tem que ser pontual, tem que ser naquele ponto e não ao longo da via, porque a lombada ela reduz a velocidade 15 metros antes e 15 metros depois. Antes disso e depois as pessoas voltam, os motoristas voltam a cometer excesso de velocidade. E ocorre que aqui em Maringá a gente não tem esses pontos críticos, a gente não tem assim no mapa de calor dos acidentes, olha, aqui acontece acidente toda semana, não tem, os acidentes são espalhados pela cidade toda. Então, o primeiro requisito, que é o alto índice de acidentes no local, descartado, pronto. Já é proibido de se colocar a lombada. E cada vez mais, Luciana, o CONTRAN tem legislado no sentido de diminuir o uso desses elementos, de lombadas e faixas elevadas. Qual que é a pretensão? É a pretensão que a gente queira ser como um país de primeiro mundo, que não tenha lombadas, onde o motorista é que controle a sua velocidade e não tenha mais esses dispositivos externos. Me alongando um pouco mais nisso, nós temos dois termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, um quanto a lombadas e outro quanto a faixas elevadas, onde a Secretaria se comprometeu a só executar esses benefícios se cumprir tudo o que está nas normas do CONTRAN. Então, temos um termo de ajustamento de conduta. Para vocês terem uma ideia, no passado foram retiradas mais de 130 lombadas que estavam irregulares. Então, quando o município aplica essas soluções, as pessoas vão fiscalizar. Se estiver irregular, a gente tem que retirar.
E hoje Maringá tem ainda muitas lombadas?
Tem muitas lombadas, tem bastante. É claro que de alguns anos para cá, com o rigor da lei, né, a norma do CONTRAN cada vez proíbe mais a utilização desses artifícios, é bem raro hoje se conseguir colocar lombada e faixa elevada.
Quer dizer que a cidade ainda tem muitas lombadas, mas muitas já foram retiradas e novas só atendendo todos esses critérios.
Exatamente. Para se fazer uma faixa elevada ou uma lombada, tem que cumprir todos os requisitos que estão nas normas do Conselho Nacional de Trânsito. O que acontece é uma coisa interessante. Apesar de ser o maior número de pedidos que tem na secretaria, também tem muito motorista e motociclista que não gostam dos quebra-molas e das faixas elevadas, porque eles acham que aquilo é um empecilho, e fazem a denúncia da irregularidade. E se realmente estiver irregular, o município sofre penalidade e tem que remover aquele elemento lá, e isso causa prejuízo para todos, né? Então, a população mesmo, uma parte dela é contrária ao uso desses dispositivos.
É, inclusive, um dos pedidos da faixa elevada é lá do... o vereador está pedindo uma faixa elevada para o Parque Linear Rio Samambaia. Ele diz que nesse parque muitas crianças frequentam o parque, e aí para ter mais segurança na travessia.
É, exatamente. Vai passar por um estudo, não só essa, como todas as outras, tá? Todos os outros pedidos. Passam por um estudo técnico, verifica-se qual é o problema, e se por acaso... Se atender a norma técnica, é possível fazer. Se não atender a norma técnica, o engenheiro que emite uma RT, ele é o responsável por aquela obra, ele dá um parecer desfavorável, tudo embasado na técnica e na legalidade.
Na Praça da Patinação, ali na Cerro Azul, tem uma faixa elevada da calçada até a praça, né?
É, exatamente. Por que que em rotatórias a gente consegue justificar a faixa elevada? Porque a própria rotatória é um redutor de velocidade. É, ali na praça de patinação, na Serra Azul, por exemplo, os veículos, para chegarem onde está a lombada, a faixa elevada, ou melhor, ele já tem que reduzir a velocidade porque ele tem duas curvas anteriores. Então, a própria geometria da rotatória faz com que ele diminua a velocidade para depois chegar na faixa elevada. Então, essa é a justificativa que autorizou a colocação da faixa elevada nesse local. Agora, se você tem uma via arterial, onde a velocidade é 60 km por hora, ela é uma reta, e ali os veículos desenvolvem altas velocidades, pode descartar a faixa elevada, porque ela não pode ser feita nesse local.
Agora, a questão da velocidade é uma questão muito discutida, muito debatida. Nossos ouvintes sempre participam comentando o excesso de velocidade por parte de muitos motoristas aqui da cidade. Os radares que estão sendo adquiridos pelo município vão ser mais potentes aí para coibir o excesso de velocidade?
Ah, sem dúvida nenhuma. É uma característica do motorista maringaense exceder um pouco mais a velocidade, porque as vias permitem isso, né? Então, se por um lado a cidade foi bem planejada, tem vias largas e tudo mais, por outro lado, ela propicia o excesso de velocidade. E isso é um fator de comportamento do motorista, isso é difícil de mudar. É por isso que o CONTRAN até indica para isso que a gente deve aumentar o parque de fiscalização eletrônica, porque além de punitivo, ele é educativo também. A pessoa leva uma multa, duas, na terceira, opa, vou perder a minha habilitação, está ficando caro para mim, eu tenho que mudar o meu comportamento, né? Coisa que não acontece com a lombada e com a faixa elevada, ela não é um pouco educativa, ela é impositiva naquele ponto, né? Então, para combater o excesso de velocidade na cidade, findou-se um contrato agora com uma empresa de São Paulo e estamos iniciando uma nova operação de fiscalização eletrônica, com o aumento aí de 100 faixas fiscalizadas para 190 faixas fiscalizadas. Então, estamos atendendo aos pedidos da população, que cobra muito isso da Secretaria de Mobilidade, e também atendendo ao pedido dos vereadores. Fora os radares, que são esses tradicionais de Maringá, nós vamos adquirir também alguns redutores de velocidade, são aqueles que têm o display, onde aparece a velocidade, e a velocidade é reduzida para 30 ou 40 km por hora, para atender esses casos pontuais. Uma porta de escola, por exemplo, um parque, onde tem muita travessia de pessoas, né? Então, são dois sistemas diferentes aí. Está havendo um avanço tecnológico também bastante grande na questão dos radares eletrônicos. Agora, eles não precisam mais daquele detetor no chão, o pavimento não precisa mais ser recortado, instalado ali uma bobina. Ele é uma câmera que, com um sistema Doppler, ele consegue verificar a velocidade de todos os veículos. Seja o veículo passando na contramão, ele vai pegar também conversão proibida, ele pega também tráfego sobre calçada, tráfego em corredor exclusivo de ônibus. Então é um equipamento com uma tecnologia mais avançada. Alguns motociclistas passavam também entre os laços detetores e isso não era flagrado pelo equipamento antigo. Agora, com o equipamento novo, ele consegue flagrar mais infrações de trânsito.
Então, esse radar ele também flagra motorista, carro em corredor exclusivo para ônibus?
Exatamente. Os que forem instalados na Avenida Morangueira, tem uma série de radares que serão instalados lá nos próximos dias, ele também vai pegar o uso indevido da faixa exclusiva dos ônibus.
E existem faixas exclusivas de ônibus também na Kakugawa? Lá também vai ter radar?
Exatamente. Na Kakugawa também tem previsão de alguns radares, que é uma via bastante ampla, não é? A gente percebe também que tem muito excesso de velocidade numa via que escoa muito bem o trânsito. E muita gente utilizando também o corredor de ônibus para fazer ultrapassagem. Então, alguns equipamentos serão colocados nessas duas vias.
Secretário, e o que diz exatamente a legislação sobre os corredores exclusivos para ônibus?
O corredor exclusivo de ônibus tem um artigo especial no Código de Trânsito que determina que em corredor exclusivo o tráfego é proibido e tem lá suas penalidades. Então, tudo é baseado no Código Brasileiro de Trânsito.
E hoje em dia ainda muitos motoristas utilizam esses corredores exclusivos aqui em Maringá?
Sim, a gente percebe que é bastante comum fazerem a ultrapassagem da fila pelo corredor exclusivo de ônibus, né? Isso é uma infração de trânsito, não pode ser tolerado. Então é por isso que esses equipamentos serão instalados nesses dois corredores.
Hoje os equipamentos que existem não são capazes de flagrar essas ultrapassagens?
Nem no contrato desses equipamentos antigos já estava prevista essa possibilidade. Nesse novo contrato, então, a gente tem uma cláusula onde os equipamentos podem flagrar não só o excesso de velocidade, mas também essas outras infrações que eu disse. Conversão em local proibido, tráfego sobre calçada, tráfego em corredor exclusivo e até veículos na contramão.
O senhor acredita que vai aumentar muito o número de multas nos primeiros meses, pelo menos, dos novos radares?
No começo, sempre é previsível que se aumente o número de multas. Depois, ele entra numa curva descendente e se estabiliza, né? Mas o número de multas está muito mais ligado ao comportamento do motorista do que à quantidade de equipamentos. Se os motoristas decidirem, olha, não vamos mais correr, não vamos mais cometer excesso de velocidade, vamos respeitar o CTB, o número de infrações cai lá para baixo. Então, o número de infrações é ligado intimamente ao comportamento do motorista.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aí sobre esses novos equipamentos que estão sendo instalados na cidade. Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Púrpur.